toque é pro Alex.
Veio da narra da Messi, encostou, Dada bateu! Golaço!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou.
Alex correu, pé canhoto direto.
Salve, salve Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo. Saudações azulinas a todos. O Remocast está de volta na sua tradicional mesa redonda, sempre às segundas-feiras, às 22 horas, para a gente falar tudo sobre o Clube do Remo. E hoje, especialmente, a gente dá uma pequena pausa no tema eleições. A gente continua cobrindo as eleições, já convidamos todos os candidatos, os pré-candidatos. Logicamente que a gente respeita o tempo, né? Respeita o timing de cada um, mas o Remocast, a diretoria do Remocast já está trabalhando incessantemente para trazer o nosso próximo convidado, um candidato à presidência do Clube do Remo na próxima segunda-feira. E hoje a gente vai tratar de um assunto também importantíssimo, que trata da história do Clube do Remo, dos títulos regionais de 68, de 69 e o nosso Nordeste também de 71. E para isso a gente vai ter um convidado mais do que especial, que é o doutor Felipe Chaves, o médico Felipe Chaves, que também é um historiador do Clube do Remo, conta aí a história do Clube do Remo no blog Enciclopédia do Leão, e vai ter a honra de fazer parte aqui da bancada do Remocast nesse episódio para falar tudo sobre esses assuntos. E aqui na sala de Periçá, nos estúdios remotos, estão Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene para comandar essa nave. Tudo certo, meu amigo Murilo? Vamos falar de Clube do Remo?
Salve, meu irmão Beto. Isso aí. A gente não conseguiu sequenciar com a conversa com os candidatos, né? Como você bem falou, estão cumprindo ali uma agenda estratégica deles, né? Então, pediram para aguardar a oficialização das chapas e tudo mais. Mas a gente vai falar de um assunto não menos importante, que é a história do nosso clube, né? Convidamos aí o Felipe, que eu posso dizer com segurança que é um especialista no assunto, e que vai trazer para a gente evidências, vai trazer à tona esse debate que ficou muito aquecido com a homologação e a chancela da CBF, né, com a conquista de 1937 pelo Atlético Mineiro. E a gente vai discutir sobre isso, né, sobre os títulos que o Remo conquistou, a legitimidade deles. Já antecipo, são títulos legítimos que tinham um reconhecimento da organização à época, e o Felipe vai falar com mais profundidade sobre isso.
E para a gente repercutir um pouco o que foi essa semana do Clube do Remo no tema eleições, no episódio passado a gente fez uma entrevista com o candidato Jader Gardelini. Inclusive você pode conferir aí no canal e assistir essa entrevista, que ficou muito bacana. E durante a semana teve movimentações, né, Murilo? O candidato Marco Antônio Pina, o magnata, anunciou seus dois vice-presidentes, o Nelson Tupinambá. Vai ser, na verdade, já é o vice-presidente de infraestrutura. O Gilmar Nascimento foi aí declarado como vice-presidente de negócios. E, além disso, teve o nome do Eduardo Ramos, que apareceu aí numa reunião da chapa e foi anunciado como provável ali executivo, coordenador de futebol. O negócio está começando a ficar quente, né, Murilo? Por outro lado, o Jader Gardelini fez uma apresentação. Teve a cobertura ali de alguns influenciadores, o Chaves Gemista, o Jorge Filho, no camarote 293, o camarote lá do Baenão. Ele ali apresentou as suas propostas, um formato assim, um pouco diferente do que a gente fez, a questão das entrevistas, das perguntas, mas aí também está se movimentando para apresentar suas propostas para a torcida. A eleição está pegando fogo, né, Murilo? Daqui a pouco a gente vai ter muito assunto para falar sobre ela assim que esses candidatos saírem da toca, até porque da situação não veio nada, né?
É isso aí, Gilberto. A gente não está entrevistando hoje um candidato, mas continua tendo movimentações, a gente está acompanhando e tão logo possível a gente vai sequenciar com as nossas entrevistas. Acredito que na próxima segunda-feira a gente já traga aqui mais um dos candidatos, eu espero, né, que não sejam mais pré-candidatos, inclusive foi esse o pedido deles, para que viessem apenas quando estivesse com a chapa homologada. É isso, meu amigo, vamos seguindo. No decorrer da semana, novas informações, mais vice sendo oficializado. Até agora, somente o Marco Antônio, né, comunicou seus vices. Os demais, possivelmente, estão realizando aí suas estratégias, né? Bora para cima.
Galera tá articulando e antes tarde do que nunca acaba de chegar aqui nos estúdios remotos da sala de Periçá, o outro membro titular da bancada, Igor Moraes, tudo certo, meu amigo? Vamos falar de Clube do Remo? Nosso convidado já tá chegando também, já tá batendo na porta aqui para entrar na bancada.
Fala, meu amigo Beto, meu amigo Murilo, forte abraço para toda a galera que tá aí acompanhando a gente. Desculpa pelo atraso, o computador resolveu não funcionar hoje aqui, terei que brevemente trocar. Pedir um aumento de salário aqui para a diretoria do RemoCast, porque o gasto será com equipamento. Então, esse é o motivo da minha demora aí. Um forte abraço a todo mundo.
Inclusive, sem patrocínio agora, né, Igor? Faz logo o merchan aí da gente, que a gente precisa arrecadar aí com esse patrocínio para comprar um equipamento aí para você, né?
Com certeza. Patrocínio já pode divulgar já?
Pode, meta ficha.
Agora a gente está com um parceiro aqui novo no canal do RemoCast, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. E a gente vai dar um spoiler aqui também, Murilo. Esse é um quadro aqui de aposta, a gente vai fazer umas apostas entre a gente aqui para ver quem acerta mais. Provavelmente o prêmio serão camisas do Clube do Remo. Mas fora a brincadeira, a gente está com um parceiro aí, a Bet Nacional é o novo parceiro do RemoCast aí nesse projeto de levar a informação do Clube do Remo para todos os torcedores remistas aí. Em breve a gente vai fazer uma reformulação aqui do layout. Nosso diretor de arte, que é muito competente, já está providenciando tudo isso aí. E mais na frente teremos mais surpresas aí.
E depois dos reclames do Plim Plim, vamos trazer para a bancada do RemoCast o nosso convidado Felipe Chaves. Saudações azulinas, meu amigo. Tudo certo, Felipe?
Saudações azulinas, Beto, Igor, Murilo. Estou muito honrado de ter vindo aqui falar um pouco da história do Remo, que é o que eu mais gosto de falar em relação ao nosso clube, né? Então, assim, a gente teve um tempinho aí nesse período de eleições, todo mundo quer saber o futuro do Remo, mas a gente vai voltar um pouquinho ao passado para discutir algumas coisas, algumas polêmicas que surgiram após os acontecimentos da CBF, que unificou o título do Atlético Mineiro ao Campeonato Brasileiro. E que isso pode repercutir nos títulos do Remo, no reconhecimento dos títulos do Remo.
E a galera que está chegando aí na nossa gravação desse episódio do RemoCast já pode deixar seu comentário, sua pergunta aí para o Felipe. Companheiros Mitriad, Chaves Remista, já deixa um boa noite para a galera. Tema de história sempre importante. Leila Vulcão, minha sogra, um beijo. Ela quer ganhar uma camisa, hein? Ela e a minha sobrinha Vida, que também são fãs do RemoCast, estão sempre ligadas em todos os nossos conteúdos. E Felipe, me diz uma coisa, porque a galera aí tá aquecendo, tá chegando, tá começando a aquecer o dedo para apertar o like, não deixa de curtir aí o vídeo. Mas conta um pouco pra gente, explica um pouco pra gente o contexto histórico e geográfico, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Porque, para quem não sabe, né, o Campeonato Paraense é muito tradicional, foi um dos primeiros campeonatos do Brasil. O Felipe conta isso muito bem lá no blog dele, no Enciclopédia do Leão. Mas demorou um certo tempo, né, até ter um reconhecimento desses campeonatos, até a gente partir ali do amadorismo para o profissionalismo. Conta um pouquinho aí para a galera como foi que se deu isso daí.
Então, Beto, assim, o futebol brasileiro, se a gente for comparar com outros países, né, tradicionais do futebol, a Argentina. Até os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, já tem campeonato de nacionais desde o início do século XX e até antes, até no final do século XIX. O Brasil, ele foi diferente porque o desenvolvimento dele foi como se fosse formado ilhas, né? Então, assim, como é um país muito grande, tinha uma infraestrutura de transporte, de comunicação precária, então, assim, a gente teve polos de desenvolvimento do futebol brasileiro. O principal é Rio de Janeiro e São Paulo, né? O São Paulo, onde dizem que iniciou o futebol brasileiro. O primeiro campeonato estadual é o Paulista de 1902, mas a gente também tem um Pará, que foi o quarto campeonato a ser formado no Brasil, o quarto campeonato mais antigo do Brasil. E desde esse início, o Pará ele já se mostrava como uma potência no estado, assim, no futebol brasileiro. E o Remo, como era heptacampeão, ele era o representante do Pará nas disputas interestaduais. O Remo era considerado o representante do Norte, o campeão do Norte. Quando a gente for falar dos títulos regionais do Remo, a gente já tem esse simbolismo de campeão do Norte desde lá do início do século XX. Só que naquela época, é como se o futebol brasileiro ele fosse dividido em dois eixos. O eixo Norte, que é formado por times do Norte e do Nordeste, e o eixo Sul, que é formado por times do Sul e Sudeste. No Norte, a gente tem o Pará, com uma grande potência, seguido de Pernambuco, e no Sul, Rio e São Paulo, que seriam as potências do Sul. Tanto é que a ideia de campeonato brasileiro, apesar de ser considerado agora a partir de 37, antes a partir de 59 e antes ainda a partir de 71, mas a ideia de campeonato brasileiro já existia desde a década de 10. E o Remo ele surgia como um dos postulantes à disputa ao campeonato brasileiro. Tinha Remo, Sport e, por exemplo, Paulistano e Fluminense. Isso lá em 1918 já tinha essa ideia de formar o campeonato brasileiro. Só que, obviamente, né, a gente sabe que a própria questão do preconceito, da própria questão da visão mais egocêntrica lá do eixo Rio-São Paulo, isso não pôde acontecer. Né? Só depois que o futebol brasileiro ele começa a se organizar para formar o campeonato brasileiro propriamente dito.
E nessa época, como tu comentaste, tinha muito a questão das seleções estaduais, as disputas, né, entre as seleções estaduais, apesar de já existirem os clubes, os times, né? O Clube do Remo ali reorganizado em 1917, né? E já tinha os campeonatos estaduais, os campeonatos paraenses, mas as disputas interregionais eram meio que com seleções, selecionados.
E o Remo totalmente absoluto, né, nesse período, com o heptacampeonato, não é isso, Felipe?
Isso, o Remo era o heptacampeão, então assim, todo o time que fosse enfrentar o Remo, era, digamos assim, a gente tem os confrontos entre Remo e Sport, que são os dois principais times de cada estado do Norte, digamos assim, naquela época. Então, quem vencesse esse confronto era considerado campeão do Norte. O Remo venceu em 1919 e a própria imprensa pernambucana já considerou o Remo campeão do Norte. Só que quando a gente fala de campeonato brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro propriamente dito que existiu no Brasil foi o de seleções estaduais. A gente tem em 1916 a CBD sendo criada e em 1922 ela cria o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Esse Campeonato Brasileiro é disputado...
Felipe, o CBD que tu te referes é a Confederação Brasileira de Desportos, né?
Isso, a Confederação Brasileira de Desportos é importante que a gente saiba dela, porque é ela que vai legitimar os títulos do Remo, como a gente vai ver mais pra frente. Então a CBD, quando ela surge nesse início aí, ela cria o Campeonato Brasileiro de Seleções em 22, e ele é disputado continuamente até 1958. Aí quando é criada a Libertadores, o João Avelange, que era o presidente da CBD na época, ele precisa criar um campeonato brasileiro de clubes. Aí surge a Taça Brasil. Então a Taça Brasil ela nada mais é do que uma continuidade do Campeonato Brasileiro de Seleções. Mas de seleções passa a ser de clubes. Tanto aqui o molde, né, que começa com disputas de mata-matas, regionalizados, times do Norte, times do Nordeste, times do Sul, times do Sudeste, o molde do Campeonato Brasileiro de Seleções é usado na Taça Brasil. Então, a gente tem, digamos assim, o início do Campeonato Brasileiro. Mas existe uma polêmica aí que a gente vai falar do Atlético Mineiro, nesse período aí de transição do Brasileiro de Seleções para a Taça Brasil.
Só trazer uma curiosidade aqui, que um tempo atrás, e até fui confirmar, tá? Isso que o Felipe estava falando sobre as potências regionais, no caso do Remo aqui ao norte, do Sport Recife lá no Nordeste, em 1919, né, a origem do leão no escudo do Sport. Em 19, o Sport vem a Belém para jogar a disputa do torneio de leões, um negócio assim, e joga com um combinado de Remo e Paysandu, um jogo cheio de polêmicas, e o Sport ganha. Né? A União Terroçada se fez presente ali, né? O pessoal brinca da União Terroçada, se fez presente ali naquele embate. O Sport sagrou-se campeão e no troféu tinha um leão. E na viagem de volta para Recife, tinha um torcedor lá do Remo que, aborrecido com a situação, pegou o troféu e quebrou. E aí, não sei se num tom de provocação, mas de muito orgulho do Sport Clube do Recife, eles colocaram um leão no escudo do Sport. Então, para ver como essa rivalidade de fato existia, né, e do quanto ela foi significativa à época.
E foi essa mesma discussão, Murilo, que assim, o Sport ganhou do combinado Remo e Paysandu, só que no confronto entre Remo e Sport, o Remo que ganhou. E o Remo, em 1917, já tinha expulsionado da Recife, e lá venceu a seleção pernambucana e ganhou o troféu comemorativo aos 100 anos da Revolução Pernambucana. Então, desde essa época, o Remo já era considerado campeão do Norte e reiterou o título em 1919.
Felipe, aí a gente chega naquele momento, né, da década de 20, do, como você coloca, né, o Campeonato Brasileiro de 1920 e as suas críticas, né, que é um período ainda, se eu entendi bem, passando do amadorismo para um profissionalismo, e o estopim disso tudo, por assim dizer, vai culminar ali naquele momento onde se cria Libertadores da América, e os clubes de fato precisam ter ali uma expoência maior, que a gente vai chegar na questão dos campeonatos regionais. Mas explica um pouco para a gente esse contexto da década de 20, até chegar na questão da Taça Brasil, do Robertão e da Taça de Prata.
Nesses primeiros anos, né, década de 10, 20, até o início da de 30, o futebol era chamado de futebol amador. Porque o que acontece? Quem jogava futebol, na verdade, eram profissionais de outras áreas. Eram médicos, advogados, trabalhadores de diversas áreas que tinham futebol como lazer. Então, assim, não era algo remunerado. A gente não tinha atletas profissionais como temos hoje em dia. Só que quando os outros países começaram a remunerar seus jogadores, o futebol brasileiro foi perdendo talentos. Isso fez com que o Brasil também começasse a implementar o profissionalismo.
Então, quando a gente chega aqui... Nesse sentido, Felipe, esse está falando do final dos anos 20, início dos anos 30, né? Eu caí aqui. Nesse período, inclusive, é citado como o primeiro grande êxodo do futebol brasileiro. Foi nesse momento que o Brasil já tinha alguns craques e esses caras começaram a sair do país. Muitos deles, a grande maioria, foi para a Itália, alguns para a Espanha. Normalmente, eles iam para os países em que eles já tinham cidadania, por ser filhos de italianos, de espanhóis. Então, esse período é um marco para o futebol brasileiro no geral, né?
Justamente, é isso que faz dá um impulso para o futebol brasileiro se profissionalizar. Só que o que acontece? Como toda grande revolução, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Naquela época, a CBD, ela mantinha o discurso pró-amadorismo, ela queria manter um amadorismo. Tanto é que em 1920, ela chega a formar um campeonato brasileiro, como o Beto falou, que existe a questão da crítica, porque em 1920 a CBD ela cria um campeonato, assim, não é o Beco Campeonato Brasileiro, é um torneio dos campeões, assim como é o do torneio do Atlético Mineiro. Só que ele é diferente porque ele envolve os campeões de São Paulo, do Rio e do Rio Grande do Sul, na época do futebol amador. E assim, o paulistano é campeão, ele é considerado campeão brasileiro, só que existe a crítica de que, na época, a gente, quem tiver a oportunidade de ver lá no blog, tem o reporte de uma crítica do jornal Correio da Manhã, em que o escritor, né, da crítica, ele fala que como é que pode o Campeonato Brasileiro ter apenas 3 estados, né, apenas times do Sul, Sudeste, esquecer dos times do Norte e do Nordeste, especialmente Remo e Sport Recife. E essa crítica já existia desde essa época. Então, esse campeonato de 1920, ele acaba meio que caindo no esquecimento, até por ser a época do futebol amador. Mas quando chega em 1930, a gente tem, assim, em 33, mais especificamente, a gente tem uma grande ruptura no futebol brasileiro. Então, a gente tem alas do futebol amador e alas do futebol profissional. Começa lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele cria 2 ligas, que é a Liga Amadora e a Liga Profissional. Depois passa por São Paulo, a Liga Amadora e a Liga Profissional. E as ligas profissionais de Rio e São Paulo, elas vão criar a sua própria entidade nacional, que é a Federação Brasileira de Futebol. Ela surge em contraponto à CBD. A CBD, ela é amadora, e a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, ela é profissional. Aí que a gente vê que o futebol brasileiro é dividido, porque a FBF, ela cria o seu próprio Campeonato Brasileiro de Seleções. Então a gente tem 2 campeonatos brasileiros de seleções, em 33, 34 e 35. Um da CBD e um da FBF. Só que quando chega em 36, a FBF começa a perder força e ela já não conseguia formar seleções estaduais muito fortes, muito atrativas. E a CBD, consequentemente, ela ganhava força nessa época. Então, o que ela faz? Em 37, ela muda o Campeonato Brasileiro de Seleções dela para o Campeonato de Campeões Estaduais, que é o torneio do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro foi campeão. Então, a gente pensa assim, o título do Atlético Mineiro, um dos motivos que fez ele ser considerado para a unificação é porque ele tem essa continuidade do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais já no período de profissionalismo. E na época, o Atlético Mineiro já era considerado por diversos segmentos da imprensa como campeão brasileiro. Por exemplo, nessa que colocaste aí, esse jornal do estado de Minas, que traduz que o Atlético Mineiro era considerado campeão brasileiro. Então, assim, a gente tem, né, essa continuidade. O título do Atlético Mineiro, quais foram os motivos que levaram ele a ser reconhecido? Ele é a continuidade do Campeonato Brasileiro, é um campeonato profissional e ele é pelo menos interregional, porque na época São Paulo ela fazia parte da região meridional, enquanto que Minas Gerais, Rio de Janeiro faziam parte da região sudeste. Então a gente tinha pelo menos 2 regiões, então ele já tinha uma ideia de nacional, porque era pelo menos interregional. Aí como a gente consegue observar, São Paulo é a região meridional, enquanto que Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que são onde os estados e os outros participantes fazem parte da região sudeste. A gente observa, por exemplo, que o norte era chamado de região setentrional e o nordeste era chamado de norte oriental, que reforça, né, essa ideia de que o norte e o nordeste formavam o eixo norte, né, porque é como se tudo fosse o grande norte, né, norte e nordeste, era como se fosse o grande norte. Então é daí que surge essa questão da unificação do Atlético Mineiro, né, subsídio para unificar o Campeonato Brasileiro.
Para quem está acompanhando nas plataformas de áudio, a gente está mostrando aqui uma tela em escala de cor, que separa as regiões do Brasil nessa época, né? Então a região norte ali, o estado do Acre, do Amazonas e do Pará, tanto que ali nem existia Amapá, não existia Roraima ainda, faziam parte da região setentrional. Parte do Nordeste, que seria o Norte Oriental, envolvia os estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco e também a Paraíba. Tá? A região chamada de Oriental era os estados da Bahia, de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Como o Felipe falou muito bem, a região meridional seria como se fosse hoje o sul com São Paulo. Né? E a região central, o centro-oeste. Assim era dividido o Brasil, que posteriormente, né, Felipe, esses campeonatos que acabaram se tornando de forma unificada até chegar naquela separação de Torneio do Norte, Torneio do Nordeste, a Taça Norte-Nordeste, para se chegar, enfim, a disputa do Campeonato Brasileiro. Explica para a gente esse contexto até a gente chegar no ponto que realmente interessa para a torcida azulina, né? Ali no final dos anos 60, quando a gente sempre foi historicamente, né, imbatível nessa questão, mas ali, de fato, foi coroado o rei do norte do Brasil.
Então, quando chega ali em 37, né, a FBF, ela é incorporada pela CBD. Aí só existe a CBD a partir de então. Ela começa a organizar tudo, ela adota o profissionalismo, e daí, em 59, surge a Taça Brasil. A Taça Brasil, ela tinha disputas regionalizadas, e especificamente no eixo Norte-Nordeste, era disputada a Taça Norte. Então, assim, era um título oficial previsto no regulamento, em que os times que disputavam a região Norte e Nordeste, os campeões, ganhariam a Taça Norte. Então eles eram considerados oficialmente campeões do Norte e Nordeste do Brasil. Isso é importante para a gente entender depois o que vai acontecer com os títulos do Remo, porque a gente tem aí um campeonato oficial do Norte e Nordeste incluído, que é o interregional oficial incluído dentro do nacional. Aí a Taça Brasil começa a ser disputada, quando chega lá em 67, a Taça Brasil começa a perder força, porque os times do eixo Rio-São Paulo, eles ampliam o Robertão, né? Eles ampliam o torneio Rio-São Paulo, que era chamado de Robertão, e aí fica como se fossem dois campeonatos nacionais, porque o Rio-São Paulo inclui Paraná, além do Rio-São Paulo, inclui Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e aí criam o Robertão, né? Que fica em paralelo à Taça Brasil. Então, assim, a gente tem em 68, em 67, 68, a gente tem dois campeonatos, a Taça Brasil e o Robertão. A Taça Brasil, a última disputa, é 68, aí fica o Robertão em 69 e 1970. Quando essa imagem é interessante, porque mostra como ia se dar o calendário do Campeonato Brasileiro de 68. A gente tinha a Taça Brasil, a gente tinha o Robertão. Aí os times que estavam no Robertão eram os times da elite do futebol brasileiro. Só que uma grande parte estava por fora, especialmente os times do Norte e Nordeste. Então a CBD criou o torneio Norte e Nordeste e criou também o torneio Centro-Sul, que era como se fosse um Robertão secundário. Então quando a gente vê essa escala, o que, que eles consideram? Que o Norte e Nordeste, o Robertão e o torneio Centro-Sul, eles eram como se fossem paralelos. Então, quando a gente recentemente saiu na mídia que o Sport, o Ceará e o Fortaleza querem reconhecer o Norte e Nordeste como campeonato brasileiro. E por que eles querem reconhecer? Porque nessa época era considerado que o Norte e Nordeste, ele era equivalente ao Robertão. Então, se o Robertão pode ser campeonato brasileiro, o Norte e Nordeste também pode ser campeonato brasileiro. Mas isso não vale para o Norte e Nordeste do Remo, que nós vamos ver posteriormente. Então, isso aconteceu em 68, a CBD ela estabelece que em 69 ia ser disputado o torneio dos campeões, né, que envolveram o campeão da Taça Brasil, o campeão do Norte e Nordeste, o campeão do Robertão e o campeão do torneio Centro-Sul. Só que só existe uma disputa, o campeão da Taça Brasil, que foi o Santos, e o do Robertão, que foi o Botafogo, eles simplesmente não querem disputar esse campeonato. Então o Sport, que foi campeão do Norte e Nordeste, e o Grêmio Maringá, que foi campeão do Centro-Sul, disputa essa final. E o Grêmio Maringá ganha o Torneio dos Campeões da CBD de 1968. Aí, se a gente fosse levar ao pé da letra, o campeão brasileiro de 68 devia ser o Grêmio Maringá, e não o Botafogo e não o Santos, como foi considerado. Então, a gente
pra já... Para quem está acompanhando nas plataformas, volta só um pouquinho a imagem, Murilo, para eu poder fazer a audiodescrição para a galera que está nas plataformas de áudio. É um recorte de um jornal de 1968, cujo título é: de quatro torneios sairá o campeão nacional de 68. É basicamente um fluxograma onde tem um quadradinho para o torneio Norte-Nordeste, um para o torneio Centro-Sul, um para o Robertão e um para a Taça Brasil. Os campeões do torneio Norte, Nordeste e Centro-Sul se enfrentariam e, posteriormente, o vencedor desse pegaria o campeão do Robertão, que, por sua vez, enfrentaria o campeão da Taça Brasil e daí sairia o campeão brasileiro. Então, davam mais ênfase para a Taça Brasil e para o Robertão, mas aconteceu o que foi falado pelo Felipe. Pode tocar a direção.
Deixa eu só perguntar aqui, Murilo, para ver se eu entendi. Felipe, havia muito bem definido esses regulamentos, tá aí, tanto é que você coloca a matéria do jornal, que haviam quatro campeonatos e que o campeão de tudo seria considerado campeão brasileiro. Santos e Botafogo se recusam a disputar o torneio. O torneio é disputado por Sport, Grêmio Maringá. Grêmio Maringá vence. Teoricamente, dentro do regulamento estipulado naquele período, seria o campeão. Mas, após todo esse processo administrativo que ocorreu de reconhecimento de título, atualmente, conforme declarado, né, pela CBF, campeões brasileiros em 68, nós temos dois. Santos e Botafogo que se recusaram a jogar. É esse o quadro, então, de reconhecimento, é isso?
Justamente, Igor. Nesse ano específico, 68, a CBD cria esse campeonato, né, esse torneio dos campeões. Só que, assim, Santos e Botafogo, eles deixam de lado, eles não querem disputar, eles não valem a pena, eles preferiam fazer expulsão. Né? Então, assim, o Grêmio Maringá é campeão. Então, se a gente fosse levar o pé da letra, ele ia ser o campeão brasileiro. Só que entra no problema que é a questão da continuidade. Esse torneio dos campeões aí não teve continuidade posteriormente. O que teve continuidade? O Robertão. Então a gente tem a Taça Brasil, que era o primeiro, digamos assim, o campeonato brasileiro de clubes, assim, propriamente dito, que tem uma continuidade. Tanto é que os times que ganhavam a Taça Brasil eram considerados campeões brasileiros. Se a gente pegar de manchete de jornais, eles eram considerados campeões brasileiros. Quando a Taça Brasil perde a força e o Robertão ele fica como único nacional, aí os times do Robertão são considerados campeões brasileiros também. Então o que a CBF faz? Ela pega tudo isso e resolve unificar tudo ao Campeonato Brasileiro. Então a gente tem a Taça Brasil, o Robertão unificado ao Campeonato Brasileiro. E mais recentemente o título do Atlético Mineiro. Porque o título do Atlético Mineiro a gente considera como o único nacional de clubes da época, profissional, e a CBF resolveu unificar ao Campeonato Brasileiro. Aí...
Uau! E agora a gente dá um salto para 69, né, Felipe? Em 69 acontece um campeonato muito importante, né? Na verdade, explica para a gente como é essa questão do Norte-Nordeste, né? E como que se decidiu dar continuidade ainda em 69.
Então, aí quando o Norte e Nordeste surge, ele surge assim, se a gente pegar um regulamento oficial do Norte e Nordeste, ele é muito claro, ele diz que o campeão do Norte, na época, o que era considerado o Norte do Brasil, eram os estados profissionais do Norte do Brasil, que seriam Pará, Amazonas, aí inclui aí Maranhão e Piauí. Maranhão e Piauí acabam sendo empurrados para o Norte e o restante fica no Nordeste. Então, o campeão do Norte enfrentaria o campeão do Nordeste e depois eles fariam a final do Norte e Nordeste. Então, assim, isso
só fazendo uma correção, Felipe. Eu me referi ao campeonato de 68, tá? Porque na tela aí, para quem está acompanhando pelas plataformas, tá um recorte de jornal de fevereiro de 69 que já se trata das finais, né? Do Norte e Nordeste. Mas o campeonato ele começa em 68 com as duas regiões, né? Tinha o Regional Nordeste e tinha o Regional Norte, dividido em dois grupos que o Clube do Remo participou e se tornou campeão.
Justamente, o Remo foi campeão contra o Piauí. O Piauí, que na época tinha o Timaço, era pentacampeão do Piauí. Tinha o maior artilheiro da história do futebol nordestino, que é o atacante Cima, com mais de 400 gols marcados em toda a história. E o Remo foi campeão sobre o Piauí em três jogos. O Remo foi campeão do Norte, o Sport, campeão do Nordeste. E em fevereiro de 69, eles disputaram a final do torneio Norte e Nordeste. Nesse recorte do Jornal dos Esportes, o Rio de Janeiro. Então a gente vê que esses torneios, apesar de serem interregionais, eles tinham uma relevância nacional, porque até a imprensa de fora fazia notícia desses torneios. E se a gente for ler clareza, ele é bem específico em mostrar que o Remo era o campeão do Norte e o Esporte o campeão do Nordeste. Porque a gente já tira a questão da legitimidade desses títulos. Ou seja, não é da boca para fora. O Remo, respaldado no regulamento, era considerado campeão do Norte e a imprensa da época fazia essa referência, como nós podemos observar. E essa questão do Nordestão é porque era popularmente o torneio Norte e Nordeste era conhecido como Nordestão.
Como sempre, tipicamente sudestino, colocando o Norte e Nordeste no mesmo bolo, desde sempre. Esse recorte que o Felipe está mencionando, que a galera que acompanha no vídeo está vendo na tela, é o Jornal dos Esportes, de domingo 23 de fevereiro de 1969, está na página 5, e é do Rio de Janeiro, e diz o seguinte: Remo e Sport vão decidir o Nordestão. E o Remo decidiu esse Nordestão, que na verdade era a Copa Norte-Nordeste, Taça Norte-Nordeste, porque ele foi campeão da Regional Norte, foi campeão do Norte nesse ano. Esse campeonato eram dois grupos, no grupo 1 estava lá o rival Iatuna Luz e o Remo era do grupo 2, inclusive com o Piauí, né? Foi um campeonato bastante disputado, porque Remo e Piauí vieram ali se degladiando no grupo 2. Por sinal, a única derrota do Clube do Remo nesse grupo foi justamente pro Piauí, né? Que posteriormente eles foram se enfrentar lá na final. Então o Remo perdeu na fase de grupos pro Piauí lá no Piauí, por isso que passou em segundo lugar. Foi pra semifinal, despachou na semifinal. Quem foi que despachou na semifinal, Felipe? O Clube do Remo antes de chegar na final. E a Mucura pegou a porrada. Né?
Obviamente, né? Porque na época, a gente tem que lembrar que naquela época só o Remo era realmente um representante digno de competições regionais, interregionais e nacionais. Então, obviamente, que o Remo que disputava os títulos dessas competições, o nosso rival acabou sendo eliminado semifinal para o Piauí, que disputou a final do torneio do Norte em 68 contra o Remo, e o Remo foi campeão.
O Remo foi campeão com o placar de 2-1 no último jogo, né? O Remo perdeu o primeiro jogo no Piauí por 5-1, levou uma goleada, o Rubilota que descontou. Veio para a segunda partida em Belém, aí já fez 4-1 com dois gols do Amoroso. E na terceira partida, no dia 14 de fevereiro de 1969, o Remo fez 2-1 no Piauí com dois gols do Adinamar. Sabe quem era o árbitro dessa partida, Igor? Bastante conhecido aí na Globo.
Não, quem é?
Arnaldo César Coelho foi o árbitro da partida. O Clube do Remo jogou com François, China, Alemão, Casemiro e Edilson. Sirotoi Carlitinho, Birungueta, Amoroso, depois o Valtinho, Rubilota e Adinamar. O técnico foi o Danilo Alvim. Então, o Clube do Remo, primeiro título do Norte em 1968, que foi disputado no início de 1969. Então, a gente pode considerar, vamos dizer assim, que a majestade do Norte, que já vinha desde o princípio dos primórdios do futebol, só se concretizou em 68 com essa vitória do Clube do Remo.
É, justamente, antigamente era um título, digamos que simbólico, agora não, a gente tem um título oficial, o Remo é oficialmente o campeão do Norte em 68. Então antes, jogava os amistosos, jogava excursões, era campeão do Norte, agora não. A gente era oficialmente o campeão do Norte em 68, título reconhecido pela CBD na época e respaldado no regulamento oficial da competição.
Murilo, uma pergunta aí pro nosso convidado. Curiosidade que só ele sabe. E o Felipe estuda,
viu? Eu ia fazer essa consideração e ia jogar essa pergunta pro Felipe, mas a gente pode jogar agora. Felipe, se aparecer um cidadão aí perguntando para: "Ah, mas cadê a taça? Cadê o troféu dessa conquista ou dessas conquistas?" O que a gente pode falar até com base em conhecimento histórico e evidências históricas também, né? O que a gente pode argumentar para quem fizer esse tipo de questionamento?
Basta lembrar que o Atlético Mineiro não tinha a taça do Campeonato Brasileiro de 37, mesmo assim foi reconhecido. Só porque não tem taça não quer dizer que o campeonato não seja oficial, não seja legítimo. A gente tem, por exemplo, o time da Taça Brasil, a taça ela ficava... Era de caráter provisório. O Cruzeiro não tinha a Taça Brasil, ele depois teve que fazer uma réplica. O Botafogo não tem taça da Copa Comebol. O Corinthians não tem taça da Supercopa do Brasil de 91. Então, assim, ter taça, isso não quer dizer nada, né? É apenas um argumento, assim, bem básico, que e nada vai legitimizar o título do Remo, porque assim, o que importa é o que o regulamento da época diz, o que são os documentos oficiais da CBD dizem, que é a entidade gestora do futebol brasileiro. Então, assim, tá de taça ou não, isso é um mero detalhe e nada vai mudar o status dos títulos do Remo.
Salvo engano, o próprio Bahia, em 59, não levantou taça quando venceu o Campeonato Nacional e depois eles providenciaram uma réplica. E era muito cultural a questão das faixas, né? Teve até um desses títulos que o próprio Paysandu apresentou e presenteou o Remo com faixas, legitimando o título, né?
Ah, isso foi já em 69, quando o Remo é bicampeão do Norte. Aí o Paysandu... ele é convidado para a festa, o Clássico das Faixas. O Clássico das Faixas, de 69, o Paysandu tinha sido campeão paraense e o Remo campeão do Norte. Aí foi organizado um amistoso, o Remo entregou as faixas de campeão paraense ao Paysandu e o Paysandu entregou as faixas de campeão do Norte ao Remo, na verdade, de bicampeão do Norte. Tem uma imagem que eu ainda não postei, que foi o meu amigo Marcos Joaquim, que essas imagens não são graças também à pesquisa do Marcos, à pesquisa do Adenilson, tudo isso, não sou eu que pesquisei, é todo um grupo de pessoas que fizeram essas pesquisas no Remo. Então ele me mandou uma imagem que é do Quarentinha, o maior ídolo da história do outro lado, entregando para o jogador do Remo Setor a faixa de bicampeão do Norte. Aí a gente se pergunta, se os rivais do passado, os grandes rivais do passado, a gente está falando do maior ídolo da história deles, reconhece e respeitava esses títulos do Remo, quem são eles agora para querer tentar desmerecer essas conquistas? Então, assim, é algo... que a gente tem que citar, a gente tem que sempre falar, porque mostra o quanto essas conquistas eram, além de legítimas, eram importantes e reconhecidas. Aí já foi em 71, mesma coisa, o Remo campeão do Norte e Nordeste, o Paysandu campeão paraense, e a entrega das faixas. O Paysandu entrega as faixas do Remo, e o Remo entrega as faixas do Paysandu. Então mostrava o respeito da época. E uma outra coisa que é importante destacar, tanto nos títulos do Norte, quanto no título do Norte e Nordeste, torcedores listrados e torcedores da Tuna se juntaram ao Remo para torcer para o Remo ser campeão do Norte. Porque até então, nunca um time do Pará tinha sido campeão regional. Nunca isso tinha acontecido. A gente pega Taça Brasil, a Taça Norte da Taça Brasil, a gente pega torneios amistosos, nunca o time do Pará tinha conquistado o título dessa envergadura. E o Remo, quando foi campeão do Norte, bicampeão, tricampeão, campeão norte-nordeste, os rivais também comemoraram esses títulos. Porque era importante não só para o Remo, mas para o futebol paraense como um todo. Como essa própria matéria do Liberal, da Festa das Faixas, ela finaliza dizendo que esse título é importante não só para o Remo, mas para todo o futebol paraense.
O Felipe citou nosso parceiro Denis Oliveira, que está por aqui, já deixou seu comentário. Saudações azulinas, amigos, parabéns pela live. Não estão na 25, mas estão no 25 de setembro, apoiando o Leão de alguma forma. 25 de setembro, ele se refere ao dia que a gente está gravando esse episódio. Grande abraço para o AD. O Davizinho Curtição também está por aqui, deixa um show. Está curtindo o conteúdo, assim como Gilberto Mendes, meu xará. Informação de qualidade. Moreira Júnior diz o seguinte: eu tinha 11 anos de idade e lembro de ouvir no rádio esses jogos com meu pai. Bons tempos, aqui ele está se referindo à final do Clube do Remo, campeão do Norte contra o Piauí em 68, campeonato de 68, que foi decidido no início de 69. Belém ficava em festa, era uma alegria imensa. Só voltando para esse campeonato de 69, Felipe, para a galera entender o quanto que o Clube do Remo era resoluto, vamos assim dizer, a primeira fase, o Clube do Remo ficou no grupo 2, que eram 6 equipes. Clube do Remo, Tunaluso, o rival, Nacional do Amazonas, Olímpico e o Fast Clube, também do Amazonas. O Clube do Remo ficou em primeiro lugar no subgrupo A, com 17 pontos, e passou para a segunda fase, né? Passou para a segunda fase e também ficou em primeiro lugar contra Ferroviário, Nacional e Flamengo do Piauí. Posteriormente, né, o Clube do Remo foi para a fase final, tá? Foi para a fase final, onde é que está aqui, e acabou, infelizmente, teve o desfecho lá contra o Ceará. Né, mas em 69, no Norte, o Clube do Remo também foi resoluto. Então, foi um bicampeonato, por assim dizer, né, um bicampeonato regional logo nos primeiros anos dessa competição.
Isso, Beto. Em 69, porque assim, a fórmula de disputa de 68 ela é muito simples. Dois grupos classificados se disputam em mata-mata até a final. Só que em 69, eles dão uma complexidade enorme. Eles formaram dois grandes grupos, e desses dois grandes grupos, cada grupo era formado dois subgrupos. A gente tinha o grupo dos times do meio norte, que era Maranhão e Piauí, e os times do norte propriamente dito, que era Pará e Amazonas. Os times do Pará ficavam no subgrupo, os times do Amazonas no subgrupo, assim como Maranhão e Piauí. Os primeiros colocados, né, então o Remo disputou aí com os dois rivais, né? Vai ser do Itu, o Remo foi o primeiro colocado. E diferente de 68, que a gente tinha a final, aqui era um quadrangular final, como é, por exemplo, a Série C hoje em dia, né? A gente tem um quadrangular, como foi a Série C de 2005, né? Para fazer a comparação melhor, foi disputado o quadrangular final e o Remo, como primeiro colocado, empatou o Nacional do Amazonas lá fora, lá em Manaus. Esse resultado foi suficiente para o Remo conquistar o bicampeonato do Norte. Aí o Remo foi disputar a final do Norte e Nordeste com o Ceará. Eu coloquei essa imagem desse jornal do Ceará. Essa imagem ela não é da final do Norte e Nordeste de 69. Essa imagem ela é anterior. É quando o Ceará conquista o Regional do Nordeste. O Remo era bicampeão do Norte, o Ceará foi campeão do Nordeste. Por que eu coloquei essa imagem? Porque para mostrar que não era só a gente que tinha essa ideia de que esses títulos eles eram válidos, eles eram importantes. A imprensa de fora, a imprensa dos outros estados também considerava-se campeões. Então, por exemplo, Ceará, todo mundo uma questão. Isso quando o Ceará foi campeão da fase Nordeste. O Sport, 68, foi campeão da região Nordeste. Também os jornais se referiram ao Sport como campeão do Nordeste. Então, assim, são títulos que, além de serem legítimos, além de serem títulos que têm continuidade, títulos que têm embasamento, títulos importantes são títulos que também têm relevância não só para nós, mas para os outros que também almejavam essas conquistas, como essa manchete do Correio do Ceará evidencia. Aí depois, o Ceará disputa com o Remo até ganha o primeiro jogo de 2-1, mas o Ceará vence o segundo por 3-0 e no último jogo vence por 3-2, conquistando o torneio Norte-Nordeste de 69.
Mas falando especificamente do Regional Norte, Igor, o clube do Remo ficou no grupo com a Tuna e o rival. Sabe quem deu mais trabalho? Foi a Lusa, cara. O Remo ganhou uma e perdeu outra. Do rival foi uma porrada e um empate.
Essa história sendo passada a limpo nada mais mostra que o nosso rival nasceu em 1991, né? Não tem história para trás disso a não ser apanhar do nosso time. Eu queria perguntar pro Felipe. Eu lembro que uma vez eu estive na Feira do Livro, lá em Fortaleza. É um mega... Imagina um hangar, uns 5 hangares. E fui lá na Feira do Livro, eu era menor, não me interessava muito por essa questão de colecionismo. Se eu não estou enganado ou falando bobagem, mas tu deve conhecer, não sei. Eu não sei se tem um livro do Ceará, o livro é sobre o centenário, ou se o livro é especificamente desse título do Nordestão, porque eu lembro de passar nos estandes, eu não sei se na época era lançamento, mas era muito... Eu lembro porque falava do Remo na coisa, sabe? Então tem um livro especificamente, eu não sei se é dentro do um livro do Centenário ou se tem uma obra específica, nos moldes que tem, né? Não sei se tu tens, eu tinha esse livro em algum lugar aqui, do Uberlândia, quando ele é campeão sobre Remo da Série B, né, da Taça de Prata, em 84, tem esse livro, que é importante a gente ver a visão e a importância, né, do vice-campeonato, mas eu sei que tem do Ceará, desse livro. Eu acho que é do Centenário, mas tem uma parte desse livro que ele é bem, bem específico, dá bastante ênfase nessa conquista, demonstrando aqui dentro do nosso bate-papo a importância que era esses torneios, sim, no momento em que não tinha, né? Pelo menos não nos formatos que a gente conhece hoje. Então, realmente é um título que as pessoas, os torcedores do Clube do Remo, precisam conhecer, saber a história. Saber que lá na década de 60, na década de 70, o Clube do Remo comandava o futebol não só do Pará, mas do Norte. Então, é muito importante esse bate-papo nesse título. Tu conhece esse livro? Já viste? Já pegaste? Sabe do qual é esse livro que eu tô falando?
O Ceará tem um livro de centenário e nele tem realmente uma parte específica do Norte e Nordeste, né? Porque assim, esse título para o Ceará ele é muito importante. As pessoas vão ter noção, mas é muito importante. O Ceará tem até um documentário no YouTube muito bem feito sobre essas conquistas. E eu converso, eu pesquisei com historiadores de outros clubes, historiadores do Sport, do Ceará, do Fortaleza. E tanto é que essa imagem ela é cortesia de um historiador do Ceará, que faz parte da diretoria de patrimônio e cultura do Ceará, para mostrar que realmente esses títulos eles são importantes, não apenas para a gente, mas para eles também. Então, a gente tem todos esses arquivos, essas imagens, isso é muito importante para fazer todo o embasamento e a gente trazer de volta, né? Essa história que por muito tempo ficou apagada, muito tempo ficou esquecida. As pessoas de hoje querem só levar em consideração o que tem hoje em dia, mas se esquece do passado. Quando a gente vê um passado, a gente vê quem realmente tinha a tradição do futebol do Norte. A gente vê o time que disputava os títulos, o time que disputava as competições, o time que era o representante, o autêntico representante, era o campeão do Norte do Brasil, que no caso era o Clube do Remo.
E esse título ele é coroado em 1971, Felipe, porque foi um campeonato mais longo, por assim dizer, envolveu mais times. Explica um pouco pra gente como se deu esse campeonato de 71. Como é que ele estava dividido, a fórmula das partidas, porque passado esse período, né, já estava de fato colocado, o clube do Remo era superior no norte do Brasil, mas aí em 71 é consolidado, ganhando também o norte-nordeste.
Então, aí, o que acontece? Em 70, o Remo, ele, assim, em 70 ainda tem uma terceira edição do torneio norte-nordeste. Nesse torneio, o Remo não foi bem, era uma transição entre o time bicampeão do Norte e o que seria campeão norte-nordeste de 71. Aí, o que a CBD ela faz? Naquela época, já estava na ditadura militar, tinha uma ideia de integração nacional, então a CBD ela resolve criar o Campeonato Nacional de Clubes em 71. Aí, o que ela faz? Ela faz duas divisões. A divisão extra, que hoje a gente pode considerar como se fosse a Série A. Então ela pega os times do Robertão e joga na divisão extra para formar a Série A de 1971. E os times do Norte e Nordeste, juntamente com os times do Centro-Sul, ela joga a Série B, que na época era chamada de Primeira Divisão. Era a Primeira Divisão, mas era a Série B, considerada a Série B da época. E basicamente é isso que acontece. O torneio Norte-Nordeste é incorporado ao Campeonato Nacional de Clubes de 1971. Tanto é que quando a gente vê o post do Remo campeão Norte-Nordeste, está escrito primeiro campeão nacional Norte-Nordeste. O nacional faz referência ao Campeonato Nacional, porque o Norte-Nordeste ele foi incorporado ao Campeonato Nacional.
Aí tá, voltando para 71, então a CBD ela cria isso, ela faz que o campeonato brasileiro da Série B de 71, ele tem as regiões Norte e Nordeste, o campeão se enfrente na final. Então, o regulamento ele é claro, o Remo, quando foi campeão da região Norte e Nordeste, é um título oficial. Esse recorte é da Placar de 1971. A Placar de 71, ela mostra aí que o Remo, como campeão da região norte, enfrentaria o campeão do centro-sul. Então, esse recorte ele é baseado no regulamento, que mostra novamente a legitimidade do título norte-nordeste do Remo. Esse já é outro documento, já em relação a 68, mostrando que o título do norte do Remo era legítimo. Então, documento oficial da CBD, mostrando que o campeão do Norte enfrentaria o campeão do Nordeste. Mas, voltando especificamente... Ah, sim. E esse outro, esse documento, esse recorte ele é retirado do relatório da CBD de 1971. Ou seja, é um documento oficial da CBD. E ele é muito claro ao dizer que o Itabaiana, que foi o campeão do Nordeste, enfrentaria o Remo, campeão do Norte, e o Remo, posteriormente, seria considerado o campeão do Norte e Nordeste. Então, a gente tem um documento oficial, o relatório da CBD de 71, legitimando o título do Norte de 71, que seria o tricampeonato, e o Norte e Nordeste de 71.
Só contextualizando esse campeonato de 71, que o Felipe acabou de explicar, para quem está acompanhando nas plataformas de áudio, segue a gente, se inscreve no canal, segue a gente lá no YouTube e que você vai poder ver todas essas imagens, todas as fotos, todos os registros históricos que a gente está colocando aqui também em conteúdo de vídeo. Então, corre para lá para o YouTube, já se inscreve no canal, já deixa o like também no vídeo, que aí tu consegues acompanhar tudo isso. O campeonato de 1971... Como o Felipe explicou muito bem, ele foi dividido entre as zonas Nordeste, então jogou ali ABC, jogou Itabaiana, que acabou disputando a final contra o Clube do Remo, o Campinense, o Náutico, o CRB também, então várias equipes do Nordeste. Na zona Norte tinha a Associação Atlética Rodoviária do Amazonas, o Rival, o Sport Belém, o Remo e a Tuna Luso Brasileira. Então, não foi, vamos dizer assim, né, pela própria superioridade, não foi tão difícil bater nos rivais daqui de Belém. Quem deu mais trabalho, logicamente, foi a Tuna Luso-Brasileira, que o Clube do Remo só passou para a segunda fase no saldo de gols, viu? Foram dois empates contra a Luzinha, jogos muito difíceis, e o Clube do Remo conseguiu se safar na última rodada, dando porrada, adivinha em quem, Igor?
Sanovo.
2-0, papai. Tá? Daí o Clube do Remo se classificou, né, para outra fase, que foi disputado também como grupos, né? Também numa disputa por grupos, tá? Então, que seria o grupo 3, Clube do Remo disputou contra a Rodoviária de Manaus, duas vitórias, também despachou. Daí veio o Itabaiana lá do outro lado, lá do outro grupo, e o Clube do Remo ganhou em dois jogos, empatou o primeiro na Bahia, né, e ganhou o segundo com dois gols do Rubilota. Tá? Então, nessa final do Norte-Nordeste de 71, o documento que o Felipe se referiu, né, da CBD, confirmando o título do Clube do Remo, esses foram os resultados. Nosso convidado está de volta, ele caiu rapidamente aqui da nave do Remocast para poder voltar e a gente ir para a fase final da nossa live, né, Felipe?
É, um problema no fone, problemas técnicos, mas está de volta. Já pra
ao vivo é assim mesmo.
Acontece. Mas estamos aí, importante continuar.
Bora pro rugido da torcida?
Bora pro rugido da torcida, é isso mesmo. A gente tem convidado especial hoje para falar um pouquinho dessa história. Não tem pergunta, né? Mas o rugido da torcida vai vir com gente que vivenciou de fato, né? Essa geração que estava nas ruas e pôde comemorar todos esses títulos aí do Clube do Remo. Solta isso o rugido aí, torcedor.
Vamos lá, vamos ouvir o seu Rocildo, que é uma referência, uma memória viva azulina, e ele vai falar para a gente de como foi essa conquista azulina.
Enquanto o rugido, o Leão, a Pau Leão, ele tá meio mufino, desde a desclassificação, a Pau Leão tá complicada a situação para ele. Mas eu queria, sabe o que eu queria? Que, pô, tivesse assim uma camisa dessa época, né? Será que a gente consegue uma camisa dessa época assim de colecionador, hein, Igor? Quanto vale uma camisa dessa, assim?
Olha, infelizmente eu não posso dizer como que vale, senão a minha esposa aqui vai encher meu saco. Mas o registro tá aqui, ó. Essa camisa aí que tá aí atrás é uma legítima camisa.
Mostra na câmera aí pra galera, Igor.
Isso aqui é a legítima camisa de 1968, 1969. Tem, acho que, registro dela em 1967. Não é como hoje, né, que você... As fornecedoras, de, olha como era o número bem... Isso aqui é costurado, tem 50 anos, não tem nem sinal, nem desbota e nem sai. A costura aqui...
Não é camisa retrô, é uma camisa original da época. Isso aí é uma raridade e ainda mais...
De repente foi usado aqui algum título, né? Isso aqui é rare, que é colecionador, sabe que isso aqui é uma raridade máxima. O escudo aqui é do material que eu não sei nem te identificar, mas é exatamente a camisa das conquistas do Clube do Remo nesse período.
Igor, tenho uma curiosidade sobre essa camisa aí.
Tem uma foto muito famosa, né? Acho que não deu tempo da gente separar, que é aquela do Amoroso, né? No, na troca das flâmulas com o jogador do Benfica aqui também. Uma foto muito conhecida. É essa camisa desse período aí, um registro histórico. Isso aqui deu muito trabalho de conseguir. Essa aqui, inclusive, nem fica no guarda-roupa, fica no cofre do manto azulino. Sete chaves.
Esse aí é o Igor Moraes, maior colecionador de camisas do Clube do Remo. E o RemoCast tem a honra dele compor aqui a nossa bancada. E na imagem, rapaz, acho que o operador aqui se confundiu, até saiu a imagem. Murilo, conta pra gente quem é que tá nessa foto aí, que é uma camisa igualzinha que o Igor tem.
Esse aí é o Neves, né? Ídolo histórico do Clube do Remo. Então, como a camisa do Igor é a número 11, há uma grande probabilidade dessa camisa ter sido utilizada pelo Neves, né, que era o ponta. O Neves, salvo engano, tem 6 campeonatos paraenses pelo Clube do Remo. Tem números assim muito significativos. Né? Era considerado o Garrincha do futebol do Norte. Né? Era um verdadeiro cracaço de bola, um dos maiores da história do Clube do Remo. E essa foto aí, salvo engano, ela foi tirada numa excursão que o Remo fez no Caribe, né? Isso está documentado lá no livro do Alcino, escrito pelo Mauro Tavernat. É, o Remo, como campeão do Norte e Nordeste, né? E até impulsionado pelo título brasileiro, pelo título do futebol brasileiro na Copa do Mundo de 1970, o Remo, como representante do Norte, como grande time do Norte e Nordeste do Brasil, foi convidado para excursionar pelo Caribe, recebeu uma pomposa quantia, né, para desfilar lá, apresentar o futebol. E para você ter ideia, né, o livro até traz essa curiosidade: enquanto o Remo estava excursionando no Caribe, representando o futebol brasileiro, o nosso rival estava jogando em Rondônia e no Acre, fazendo uma série de amistosos. Para você ver a diferença, a época, né, de quem era o grande clube, o principal time do norte do Brasil.
É isso aí, meu amigo. O Clube do Remo é tradição. Infelizmente, a gente está aqui de férias, né, contando essas coisas, mas é importante para a nova geração entender o peso que tem essa camisa e a importância que o Clube do Remo tem na tradição do futebol brasileiro. E por isso que o RemoCast está aqui, para ficar em cima, para cobrar, porque se está em época de eleição, o RemoCast está de olho. E a gente vai seguir cobrando, a gente vai seguir falando sobre tudo de Clube do Remo.
Bora ver se a gente consegue colocar aqui o vídeo do seu Rocildo. Bora ver se rola aqui.
Bom, a respeito dessa situação dessas Copas, que eram jogadas no final da década de 60 e no início da década de 70, o que acontece é o seguinte, que o futebol ele era resumido a estadual, aos estaduais, que era muito importante para o clube vencedor. E essas Copas do Norte e Nordeste, que tinham uma importância também para nós muito grande. E em 71, após nós termos fracassado na conquista do Norte e Nordeste de 68 e 69, nós tínhamos uma esperança enorme de ali podermos acabar com aquela sina de vice. Nós jogamos contra uma Itabaiana que vinha muito bem referenciada, referendada pela sua campanha no Nordestão. E após o empate na casa da Itabaiana, em 0-0, nós viemos para o Baianão, superlotado, torcida em peso, uma confiança enorme, tá entendendo? Vibrando, as bandeiras tremulando, as charangas participando ativamente de todo daquele momento. E vimos o Clube do Remo numa jornada que começou dura, né? Começou muito dura, mas que no segundo tempo melhorou com a entrada do nosso gigante. E nós conseguimos vencer e comemoramos como nunca a conquista daquele campeonato. As ruas ao redor do Baianão foram tomadas pelos torcedores com as famosas passeatas, que aconteciam muito naquele período, eram as passeatas. Eram movimentos que saíram do estádio Evandro Almeida e se dirigiam até a sede do Clube do Remo. Bom, eu não sei se chegou a tanto, porque na José Bonifácio já saí com meu pai e já peguei o rumo do Guamá. Mas que a festa existiu e que os torcedores festejavam nos bares, soltavam as famosas pistolas, hoje são esses rojões fantásticos, tem que um barulho de ensurdecedor, naquele período era uma pistola bem menos agressiva, mas a festa foi boa, foi fantástica. Eu recordo com muita alegria de tudo isso daí, recordo o jogo contra a Rodoviária, contra a Itabaiana, todos aqueles momentos grandiosos de Baianão, tá? Eu espero ter contribuído aí com vocês na divulgação desse assunto tão importante, que é a ratificação da nossa conquista de 68, 69 e 71. Um grande abraço a todos aí.
Aí o Rocildo participando do rugido da torcida. Rapaz, nessa época no Baianão devia caber assim umas 50 mil pessoas, pelo jeito que ele está dizendo aí, que estava entupido. Deve ter sido um negócio assim maravilhoso. E, Felipe, qual é a importância, né? A gente está falando história, é muito bom a gente falar de história, relembrar, e para quem é mais novo, né? É conhecer um pouco mais sobre isso, você facilita trazendo essas informações, respondendo as nossas perguntas. Mas qual é a importância dessa legitimidade e do reconhecimento protocolar desses títulos? E o que o Clube do Remo poderia fazer agora, por exemplo, seguir os passos para poder ter, de fato, esse reconhecimento?
Assim, Beto, a importância desse reconhecimento, na verdade, assim, seria uma ratificação, né, da CBF, porque os títulos já são oficiais. Só que são oficiais, já está na CBD. Então, a CBF reconhecendo como títulos oficiais, assim como aconteceu com o Robertão, com a Caça Brasil e agora com o Torneio dos Campeões do Atlético Mineiro, isso coloca os nossos títulos em evidência. E assim, muito importante também, é como uma arma contra a desinformação, já que muitas vezes a gente vê não só de torcedores rivais, porque isso seria até comum, a gente não precisa do reconhecimento da parte deles para a gente saber da importância do nosso título. Mas nos meios de comunicação, a gente vê que meios da imprensa, às vezes até o próprio clube, né, meios institucionais, acabam esquecendo essas conquistas. Então, assim, tendo a ratificação de que eram torneios oficiais, torneios que tinham como finalidade identificar o campeão do Norte e o campeão do Norte-Nordeste, torneios legítimos, né, que são respaldados em regulamento, é importante a CBF fazer essa ratificação justamente para nós podermos dar o ponto final em qualquer tipo de discussão sem sentido que tem acerca da questão da legitimidade desses títulos. Então, é para isso que serviria a questão da CBF reconhecer os títulos do Norte e do Nordeste do Remo. Mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, o Vasco da Gama, que foi campeão dos campeões sul-americanos em 48, e a Comebol reconheceu aquela conquista como um equivalente à Taça Libertadores da América. Olha a importância que aquele torneio antigo ele teve para as pessoas atualmente. Então, é como se fosse uma arma contra a desinformação. A CBF fazendo isso dá nova vida, dá luz a essas conquistas, faz justiça aos grandes atletas do passado que lutaram por essas conquistas e também coloca o Clube do Remo em outro patamar. Sem que a gente precise ainda fazer com que tenha fazer explicações sobre essas conquistas, porque a gente já teria um reconhecimento protocolar da CBF, assim como o Atlético Mineiro teve, Santos, São Paulo, Santos, Palmeiras, Botafogo, Bahia. Todos eles tiveram seus títulos reconhecidos. É isso que a gente busca também, o reconhecimento da CBF. Agora é importante destacar, é apenas uma reafirmação, porque esses títulos, eles são oficiais. São títulos com uma finalidade definida, são títulos na era do futebol profissional, são títulos de grande nível técnico, são títulos relevantes para nós, para a imprensa de fora, e são títulos que são respaldados em documentos oficiais da entidade gestora do futebol brasileiro. Uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar é que, a partir de 71, existe como se fosse uma espécie de valorização do campeonato nacional. Então, tudo que é antes de 71 é como se não existisse mais. É como se caísse no esquecimento. Então, quando o Robertão e a Taça Brasil foram unificados, isso trouxe novamente em evidência esses títulos. E é isso que a gente também busca com o Clube do Remo. Então, assim, eu fiz esse trabalho, eu fui junto com historiadores do Ceará, historiadores do esporte, do Itabaiana, do Vila Nova de Minas Gerais, para juntar o maior número de documentos possíveis para que o clube tenha toda essa pesquisa, toda essa documentação, faça um dossiê solicitando o reconhecimento por parte da CBF dessas conquistas, para que nós possamos colocar de uma vez por todas um fim na discussão da legitimidade dos títulos do Clube do Remo.
Meus amigos Murilo e Igor, mais alguma pergunta aí para o nosso convidado? Porque, olha, eu gostei muito desse programa de hoje, desse episódio, foi bastante esclarecedor, acho que a galera vai curtir, hein? Então vamos aproveitar mais um pouquinho o nosso convidado?
Só para a gente ir finalizando, queria perguntar para o Felipe até a dúvida do Antônio, né? Até agradece aqui a presença novamente do senhor Rocildo, através do vídeo. Demorou a sair, é porque era um vídeo muito pesado, por isso que estava difícil dele sair, mas a gente deu um jeitinho aqui e conseguiu executar. E realmente, o senhor Rocildo é uma enciclopédia viva do Leão, a gente tem que agradecer muito e aproveitar, né, o quanto o senhor Rocildo vivenciou essas experiências no Clube do Remo, com o Clube do Remo. Mas aqui o Antônio está perguntando, Felipe, qual a probabilidade desse reconhecimento ao nosso clube? No caso, eu lembro que o André Cavalcante chegou a protocolar, né, na CBF, alguma coisa nesse sentido, pedindo reconhecimento. Que a CBF reconhecesse o que a própria CBD já havia reconhecido, conforme os documentos que você apresentou aqui. E como que está esse processo? O que, que vai mudar na vida do Remo com a gente oficializando isso?
Pois é, a questão da probabilidade depende muito também do próprio clube procurar oficializar esse requerimento, né? Assim, a gente faz nosso trabalho de pesquisa, a gente procura agregar o maior número de documentos, de registros e arquivos possíveis, mas tudo tem uma questão técnica, uma questão jurídica envolvida. Então, assim, a gente faz um trabalho de pesquisa, mas o clube precisa oficializar esse pedido junto à CBF. Então, assim, tem toda a questão de uma articulação do Clube do Remo, com a Federação Paraense de Futebol, para solicitar esse reconhecimento. É importante também a gente fazer uma espécie de força-tarefa do clube, né? O clube procurar outros interessados em reconhecimentos, por exemplo, Itabaiana busca o reconhecimento do seu título do Nordeste, o Fast Club busca o reconhecimento do título de campeão do Norte em 70, né? O Rio foi campeão em 68, 69 e o Fast Club foi em 70. Então, assim, esses clubes, né, com seus representantes, sejam os diretores, quem quer que seja o representante legal desses clubes, fazer uma espécie de força-tarefa, uma questão de união de forças para que possa protocolar junto à CBF o reconhecimento desses títulos. Porque tem toda uma questão simbólica envolvida, uma questão também de importância, são títulos que colocam o Remo em uma hierarquia diferente da que ele possui até atualmente, porque quando a gente vai pesquisar, por exemplo, sobre clubes de fora, a gente sabe que o Palmeiras é linha campeão brasileiro, o Santos é octa, mas o pessoal de fora, quando vai pesquisar sobre o Remo, às vezes pode pegar informações em que não englobam esses títulos, porque eles não têm essa ratificação da CBF. Então, se nós tivéssemos essa ratificação, então o Remo, consequentemente, ele seria colocado em outro status, em outro patamar, que na verdade ele já possui, mas por causa dessa desinformação. Então a gente vê, depois desse reconhecimento atlético, muitos movimentos de Ceará, Fortaleza, Sport, que eles querem, a reivindicação deles é diferente. Existe reivindicação, por exemplo, do Náutico, em reconhecer a Taça Norte, que faz parte da Taça Brasil, como título oficial. Tudo isso é importante para colocar uma nova luz no futebol brasileiro, porque até agora a gente só viu o reconhecimento de títulos do eixo, né? Do eixo do Sul e Sudeste, tirando o Bahia, mas porque ele foi globado na Taça Brasil, todos os outros foram do Sul e Sudeste. Então o Norte e Nordeste carece muito ainda desse reconhecimento, dessa ratificação por parte da CBF. Mas envolve tudo uma questão técnica, questão jurídica, até uma própria questão política, de força política dos clubes e federações interessadas para requerer o reconhecimento desses títulos, e obviamente tem que ser muito bem documentado. Não adianta fazer um requerimento por fazer. Então, é por isso que fez essa pesquisa, para tentar dar subsídios, né, ao clube e à federação,
na busca do reconhecimento, né, do requerimento para o reconhecimento desses títulos.
Beto, dá vai uma perguntinha de 30 segundos aí de minha parte.
Claro, siga aí, meu amigo, uma última pergunta.
É, Felipe, eu já entendi mais ou menos como é que funcionou a bagunça, né? Diante do regulamento, que você muito bem explicou aqui, e o reconhecimento, que eram fases, mas foi reconhecido como campeão brasileiro. O Clube do Remo tem essa situação, com uma ressalva que em 71 já começa o campeonato brasileiro mesmo e tal. Naquele documento, inclusive, diz, né, que o campeonato... Na tua visão, e assim, duas perguntas. Já existe requerimento do Ceará e do Fortaleza? Em que sentido? É o reconhecimento na condição de títulos regionais, reconhecimento dos títulos na condição de campeonatos nacionais, porque a gente vê aqui a figura que está bem postada aqui pela diretoria do RemoCast, pela direção, campeonato nacional. Qual seria o enquadramento se eventualmente esses títulos fossem considerados ou fossem chancelados pela CBF? A minha pergunta é nesse sentido, esperando nosso queridíssimo convidado voltar, que ele provavelmente caiu. Tu entendeu, Murilo? Enquanto ele retorna aí.
Vou compartilhar essa guia aqui do que seria o troféu do Norte e Nordeste de 1971, né? Como a gente já explicou a situação aqui do troféu dessas competições, né? Não era comum, mas o Remo, salvo engano, até chegou a receber alguma coisa. Ele era sazonal, ele mudava de mãos. Ó, o Felipe já voltou. Felipe, tu chegasses a ouvir a pergunta do Igor?
Não, meu fone falhou, ele tá falhando.
Não tem problema. Eu tô só mostrando aqui o que seria o troféu do Norte e Nordeste de 71. Só explica um pouquinho pra gente. Ele tinha um caráter sazonal, né? Ele ficava um tempo com o campeão, depois ele era retirado. O Remo chegou a receber esse troféu, tu sabe me dizer?
Olha, Murilo, o que acontece é o seguinte, em relação ao 71. Na verdade, os torneios do Norte e Nordeste, eles não têm um troféu sazonal. Quem tem um troféu sazonal são os títulos de Taça Norte, que fazem parte da Taça Brasil. Então, assim, por exemplo, na Taça Norte, o Bahia foi campeão e recebeu o troféu. O do Norte foi campeão e recebeu esse troféu do Bahia. E assim, posteriormente, né? Então, ele tinha esse caráter sazonal. O Náutico, campeonato, cada torneio ele teve seu troféu. O Sport recebeu, o Ceará, o Fortaleza, e apesar de atualmente a gente não ter fotos, não ter evidências fotográficas do troféu do Remo, o Remo recebeu o troféu. Esse troféu ele existiu. Se a gente pegar a província do Pará, posterior ao dia que o Remo foi campeão do Norte e Nordeste, lá tem descrito que o Remo recebeu das mãos do presidente da Federação Paraense, na época era a Federação Paraense de Esportes, o troféu relativo ao título de campeão do Norte e Nordeste. Esse troféu, ele existe ou existiu? Agora sim, a gente sabe que o clube do Remo ele nunca se preocupou em preservar a história das nossas taças, das nossas conquistas. A gente sabe que muitos dos títulos tiveram os seus troféus deteriorados, se perderam com o tempo, pode ter ido nas mãos de outras pessoas. Então a gente não sabe qual o paradeiro real do troféu do Norte e Nordeste do Remo, mas que ele existiu. Isso é fato.
Só título de comparação,
lendo a matéria da província do Pará de 1971. Esse é o troféu do esporte, né?
Esse é o troféu do esporte.
Se a gente fosse procurar do Ceará e do Fortaleza, os formatos, os modelos, eles são diferentes. Eles não obedecem esse padrão do troféu do esporte.
Olha, esse tipo de conteúdo tu só vai encontrar aqui no RemoCast, viu? Então já deixa o teu like, não esquece, te inscreve no canal, que agora ó, vai dar um recado, Igor.
Igor, se eu entendi a tua pergunta, tu estavas questionando, né, se no caso desse reconhecimento, qual seria o peso? Um peso nacional ou um peso regional? Era isso?
Porque a gente sabe que seria, teoricamente, pelos regulamentos, torneios regionais, que dariam no final um acesso a um torneio nacional. Por outro lado, a gente viu que títulos da mesma condição de Norte e Nordeste foram chancelados, os títulos dos times do eixo Sul-Sudeste, da mesma situação, foram chancelados como nacionais, porque que são regionais são indiscutíveis, né? Inclusive, o Clube do Remo é o maior vencedor de regionais, isso aí é inquestionável. É claro que a chancela, eu concordo com o Felipe, é super importante, porque isso, para quem for pesquisar de fora, não precisa fazer uma pesquisa, mas já está lá. É, tem os quatro daí, mais uma Copa Verde, são cinco, o rival só tem três, então o maior campeão regional é o Clube do Remo, com uma chancela melhora, mas nesse sentido, em termos de regulamento, em termos da forma que foi reconhecida pela CBF, qual seria a situação do título Norte-Nordeste do Clube do Remo de 1971?
Seria como regional mesmo, tá? Até troquei essa ideia aqui com o Felipe. Felipe, tá ouvindo a gente?
Meu fone que já tá...
Não tem problema.
Sabe que pede fazer? Pro fone segurar só um pouquinho aí que a gente já tá encerrando.
A gente já tá terminando, mas aí tu faz o seguinte, te cadastra no link do Remo lá, do RemoCast na Bet Nacional, tu faz umas apostinhas lá com responsabilidade, o dinheiro que tu ganhar, tu pega e tu compra um fone bacana pra ti. Mas só te respondendo, ó, caiu de novo. Vamos finalizando assim, a gente tá com problema técnico, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Mas só te respondendo, Igor, troquei uma ideia com o Felipe antes, e o que o Remo pretende é a chancela do título regional mesmo, tá? O Remo, ele entende a importância dos títulos como regional, né? São legítimos, como o Felipe apresentou, várias evidências históricas aqui, documentos da própria CBD, jornais e revistas da época, são títulos legítimos. Que o que o Remo deveria propor era apenas que a CBF desse a chancela, como a CBD já deu.
E pela documentação que se tem, pelo lastro de jornais, o lastro jornalístico, eu acho que, inclusive, essa história que eu não sabia de 1916 e de 1918, se houver possibilidade de levantar um documento, ganhar aí dois títulos regionais no período que era muito difícil você vencer, por exemplo, com o Sport. E 1918, eu acho que é um fato que eu sinceramente não conheci, extremamente relevante, e eu acho que haveria aí, de repente, um lastro para também o um reconhecimento nesse sentido, porque, assim, em 1916, meu irmão, tu viajar esse país é algo inimaginável, as pessoas não têm noção, eu talvez também nem tenha noção, mas era uma coisa totalmente... uma dificuldade monstruosa, né? Então, acho que haveria, assim, de repente, um pedido até nesse sentido, porque essas aí eu acho que são favas contadas, se a CBF tiver boa vontade por toda a documentação. O Beto e o Murilo sabem, eu fui funcionário muitos anos do Centu, né, Fundação, hoje Fundação Cultural do Pará, lia muito esses jornais lá, era uma diversão o trabalho lá, inclusive, a gente tinha acesso a todo esse tipo de informação do Remo o tempo todo, tá, com jornais lá. Então, acho que tranquilamente, com boa vontade da CBF, esses títulos não tem outro caminho a não ser o reconhecimento e que seja proclamado que já de fato, né, o Clube do Remo é o maior campeão regional do norte do país.
Eico, só um comentário rapidinho em relação a falar desses títulos de 17, 19, é porque eles são, assim, títulos simbólicos, entendeu? Não é em uma competição, é em excursão. Então, assim, se jogava, era considerado campeão do norte, entendeu? Então, assim, era algo meio que simbólico. Agora, esses aqui que a gente está comentando, eles são oficiais. Eles são de torneios. Eu acho que eu não peguei, assim, por causa do problema que eu tinha no meu fone, mas eu não peguei o início da discussão. Mas a questão de reconhecer se é esporte, Ceará e Fortaleza. Porque eles consideram que o torneio Norte-Nordeste é equivalente ao Robertão. E que se o Robertão é brasileiro, o Norte-Nordeste pode ser brasileiro. Mas esse título Norte-Nordeste do Remo não tem como ele ser elevado à categoria de campeonato nacional, porque ele já estava dentro de campeonato nacional. Então ele é um título restrito, né? A gente não tem como elevar ele a algo que ele não é. Ele está dentro de algo que já é nacional. Então, não tem como ele ser um nacional dentro de um nacional. Mas a gente tem como reconhecer ele, né, oficialmente pela CBF,
como interregional e os títulos do Norte como regionais.
Fechou.
Felipe, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui na bancada do Remocast. Você só trouxe informação de qualidade que só engrandeceu o debate, e eu queria que tu aproveitasse para vender teu peixe. Fala aí da Enciclopédia do Leão, onde é que a galera consegue encontrar essas informações, se é na rede social, se é no blog. Já conta aí para a galera do Remocast que quer saber tudo aí da Enciclopédia do Leão, desse teu projeto. A gente vai fazer um bem bolado pro Felipe poder vender o peixe dele aqui, mas galera, curte muito o bate-papo e esse episódio do Remocast, que é sobre história, eu acho que vai ser histórico, hein?
Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. Um programa riquíssimo, né? A gente se estendeu até além do que pretendia. E agradece ao Felipe que teve aí esses probleminhas técnicos, são coisas que acontecem, isso é normal, mas a gente agradece muito todas as informações, todos os documentos históricos. Faço até um apelo, né, para os candidatos aí à presidência do Clube do Remo. O Remo necessita ter um departamento, não digo nem que abra uma portaria, uma diretoria, acho que não precisa dessa magnitude, mas o Remo tem que ter um departamento de história, de pesquisa, lá dentro do clube, que é exatamente para valorizar. Não é em vão que o Clube do Remo tem uma história riquíssima, mas também não é em vão que uma parte muito grande da torcida não tem conhecimento, né, da nossa grandiosidade. E isso tem que partir do próprio clube, né, de estar comunicando com os torcedores, comunicando com as partes interessadas, para que ele se mostre como gigante que de fato é, né? Felipe, muito obrigado pela tua contribuição, dá o teu serviço aí do Enciclopédia do Leão, e já te despede da galera que esteve aqui essa noite com a gente nesse papo muito agradável.
Pessoal, eu quero me desculpar em relação a tudo isso que aconteceu agora no final, esses problemas de bom, esses problemas técnicos, é porque o fone começou a descarregar aquele tempo todo, perdi o áudio. Mas assim, tirando isso, eu gostei muito de participar dessa live de hoje. Assim, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu me sinto bem falando. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de mostrar. Eu criei esse Enciclopédia do Leão justamente para divulgar a história do Remo e também ser uma argumentação à desinformação. Eu vejo muita gente, não só do outro lado, mas também setores de imprensa paraense, divulgando desinformação acerca da história do Remo. Então, assim, eu criei esse Copa de Leão justamente por causa disso. Eu gosto de falar da história do Remo, mas eu gosto de mostrar as evidências históricas, né? E atrás de fontes, de jornais, de documentos, de imagens. Então, por isso que eu criei esse Copa de Leão. Eu comecei no Facebook, depois fiz Instagram, Twitter, eu tenho um blog também da Enciclopédia do Leão, eu tenho um canal no YouTube, mas assim, é mais para postar gols, artigos do Remo, só que o principal são nas redes sociais, e o blog, ele é um aprofundamento, né, do que a gente vê.
Nossa, que eu gosto, eu me sinto bem, eu falei com o Murilo, né, para a gente viabilizar isso, porque eu escolhi o Remocast, porque eu acho que aqui a discussão no Remocast ela é sempre de alto nível. Eu gosto muito das opiniões do Murilo, que eu já conheço há mais tempo, mas do Igor e do Beto, acho que vocês mandam muito bem quando vão argumentar, quando vão conversar sobre o clube do Remo. Então, assim, eu acho que o trabalho de vocês é de uma qualidade excepcional, e eu escolhi justamente o Remocast para fazer, né, a discussão desse tema, porque eu acho que aqui a gente agrega muito valor a toda essa discussão, tanto da minha parte quanto da parte de vocês, sempre com comentários pertinentes, informações, os recursos que vocês utilizam, recursos visuais. Trouxeram o Rossildo, que pô, eu sou muito fã desse cara. O Rossildo para mim é uma enciclopédia ambulante do Remo. Então, assim, a memória que ele tem do Clube do Remo é algo, assim, excepcional. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram para divulgar um pouco mais desse trabalho, e que não só para a torcida, mas público como um todo, né? E como tu falaste, Bruno, que os candidatos que venham, né, no futuro, o futuro presidente do Remo, tenha um carinho especial pela história do clube. Procure informar um departamento de história, um departamento de memória do clube do Remo e busque reconhecer esses títulos que são importantes para a preservação da história e da memória do futebol paraense.
Valeu, Felipe. A gente fica muito feliz com o seu depoimento e que você saiba aí que esse respeito, essa admiração é mútua, viu? E, pô, a gente até inclusive vai colocar aqui na descrição do vídeo, vai marcar o canal do YouTube do Enciclopédia do Leão. Então, tu aí que tá seguindo o Remocast, também segue lá o Enciclopédia do Leão, te inscreve no canal do YouTube. Meu amigo Igor, mais um episódio do Remocast pra conta, sobre história e histórico. Agora a gente segue e volta a falar um pouquinho de eleição.
É, vamos seguir aí na pauta de eleição. Nós fizemos uma pausa aqui da mais alta qualidade. Parabenizar o nosso querido amigo Felipe, parceiro aqui do Remocast de longa data. Como eu tenho mais acesso ao Facebook, eu criei agora o Instagram, eu sempre consultei, sempre olhei a página do Enciclopédia Leão no Facebook e falo sem qualquer ressalva. É uma das melhores páginas do Clube do Remo, a Enciclopédia do Leão, a página no Facebook. Muita informação, muito conteúdo interessantíssimo, coisa que você não nem sabe. Então dá um confere lá, que é muito importante. E parabenizar, né, cara? Isso é uma pesquisa toda, né? O cara que é pesquisador, como eu disse, já trabalhando no setor, né? Trazer a sua pesquisa assim, é uma coisa muito difícil. Então, parabenizar a qualidade. Certamente vai vir mais vezes aqui, porque fala muito, muito bem, é um cara parceiro. A gente gosta muito aqui, tem muito carinho por ele. E na próxima a gente volta, se Deus quiser, com as eleições, né? Tivemos um problema de agenda aí dos candidatos, mas normalizando isso aí, a gente volta à pauta das eleições. Vai daí, Betinho.
Tá chegando ao final mais um episódio do Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Nesse episódio a gente contou a história do tricampeonato do Norte do Clube do Remo e o impacto dos torneios regionais. Na bancada titular do Remocast, Gilberto Figueiredo, Murilo Jatem e Igor Moraes. E hoje com a participação especial do Felipe Chaves, da Enciclopédia do Leão. Te liga no Remocast, se inscreve no canal, curte a gente aí nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais. Podcast da torcida do Clube do Remo, sempre às segundas-feiras, às 22 horas, aqui no YouTube, no Facebook e no Twitch. Forte abraço, galera. Saudações azulinas e até a próxima. Tamo junto.